recebendo nesta manhã aqui em nossos estúdios a prefeita Lucila Maggi de Bom Jesus. Prefeita, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem com a senhora? Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia a todos os ouvintes, toda a equipe aqui, né, da querida Rádio Fátima. Os ouvintes de Bom Jesus, de Vacaria, de Monte Alegre, enfim, de toda a região, né, Ladimir? São todos seus ouvintes diariamente aqui no teu programa. Então, é uma alegria poder estar aqui contigo hoje. Cumprimento também a nossa assessoria de comunicação, que está aqui nesta manhã. E deixando já o nosso abraço, né? Toda a comunidade que nos escuta neste momento.
E o sempre colega Aldir Santos acompanhando aqui a prefeita Lucila, ele que é assessor de imprensa da Prefeitura de Bom Jesus. E que temos importantes notícias. Alô, Bom Jesus e região! Inclusive na área da saúde, aí o hospital trazendo novidades, mais cirurgias acontecendo em Bom Jesus, não só para os moradores de Bom Jesus, mas para a região, como por exemplo muitos capões que também estão fazendo cirurgia lá. Prefeita, antes, amanhã até domingo, um grande evento em Bom Jesus e com apoio, claro, do Poder Público, CTG Presídio do Rio Grande quem promove, mas a Prefeitura ativamente participando. Estou falando do Rodeio Nacional e também do 8º Encontro do Mulaço na Terra do Tropeirismo. Tudo pronto para mais este grande rodeio, prefeita?
Tudo certo, Ladimir. É uma alegria, né, poder convidar toda a população e os tradicionalistas, as famílias, enfim, a comunidade em geral, né, que visitem Bom Jesus do dia 29 de fevereiro, amanhã, até o dia 3 de março, onde vai ter o nosso rodeio. O nosso rodeio sempre atrai muitos turistas, né, laçadores, pessoas da parte artística, da gineteada e o público em geral, né, pessoas de diversos municípios vêm conhecer Bom Jesus e é isso que nos alegra e faz com que nós sejamos cada vez mais parceiros, né, das entidades tradicionalistas por entender o quanto é saudável as pessoas estarem dentro do tradicionalismo e também o que o tradicionalismo traz para uma cidade, né, em questão de turismo, em questão da movimentação que o município vai ter de amanhã até domingo. Então, é algo assim que o município reconhece e por isso a gente sempre está junto com o CTG organizando e fazendo o que for possível para que o rodeio seja um sucesso, porque realmente vem muitas pessoas conhecer Bom Jesus e a comunidade de Bom Jesus também gosta muito do rodeio e todos os anos tem atrações diferentes, eventos, bailes, né? O laço que chama muitas pessoas,
sim,
a artística e a sensacional gineteada, né? Como diz o meu amigo. Então, Bom Jesus te espera, né?
É verdade, todos rodeio, os caminhos, né? Exato. A partir de amanhã até domingo leva você a Bom Jesus no Rodeio Nacional, né, prefeita?
Com muitas certeza, atrações. E no sábado nós faremos a abertura oficial.
Estarei lá.
É, aonde nós vamos contar com a presença de autoridades locais, a nível de governo do estado, deputados também. Às 10 horas da manhã nós estaremos entregando, Ladimir, mais 2 selo arte para os produtores do queijo serrano.
Excelente.
Né? Essa é uma luta que a gente vem aí há bastante tempo. No sábado a gente vai fazer a entrega para mais 2 produtores, mais 2 queijarias então receberão o selo arte, que é o selo que permite então a comercialização em todo o Brasil do nosso queijo serrano. E também faremos uma entrega de alguns equipamentos juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura do município de Bom Jesus, a Emater, faremos a entrega também de alguns equipamentos que auxilia esses produtores, né? Então será no sábado às 10 horas da manhã. Faremos um almoço lá com os nossos convidados, né? Sinta-se convidado, Ladimir, a almoçar conosco.
Estarei
a equipe
lá
da Rádio Fátima também. E às 14 horas teremos, então, a abertura oficial. E teremos a terceira rodada da Laçada Muxer, que será no município de Bom Jesus. E vai ser também, fizemos a primeira no município de Esmeralda, a segunda em São José dos Ausentes e a terceira agora em Bom Jesus. Então, todos são convidados a visitar Bom Jesus e participar conosco do nosso rodeio.
A partir de amanhã até domingo, então, o Rodeio Nacional de Bom Jesus. Prefeita, a senhora esteve em Brasília, vários encontros e também, um dos destaques aqui, o credenciamento para aumentar ainda mais as cirurgias e atendimento à população de Bom Jesus lá no hospital. Boas notícias para Bom Jesus, então, vindas de Brasília. Brasília, prefeita Lucila?
É, então, Vladimir, nós estivemos no Ministério da Saúde, né? Eu e o vice-prefeito Diogo, que hoje é o interventor do Hospital de Bom Jesus, estivemos no Ministério da Saúde e também na Secretaria do Estado aqui do Rio Grande do Sul, porque nós estamos buscando a habilitação de mais leitos, né, para o Hospital de Bom Jesus, e a questão das cirurgias também. Nós estamos buscando habilitação, já estamos fazendo cirurgias desde fevereiro de 2023, onde reabrimos o bloco cirúrgico, que ele estava fechado há mais de 10 anos, né, reabrimos ali em 2023. Só nesse mês de janeiro, Vladimir, nós fizemos mais de 40 cirurgias no nosso hospital.
40?
Mais de 40. Então, teve dias que teve duas cirurgias, né? Um hospital que tem um bloco cirúrgico, e nós podemos também atender não somente o município de Bom Jesus, mas, como tu falaste, a gente fez um convênio com o município de Muitos Capões e estamos também buscando novos municípios para que a gente possa manter esse fluxo, né, das cirurgias, manter os profissionais. E nós cadastramos no governo do estado, dentro do programa Avançar, ainda no ano passado, um projeto para compra de equipamentos. E fomos contemplados no final do ano, então já estamos fazendo a compra desses equipamentos. São equipamentos que fazem diagnóstico por imagem, que as pessoas, né, têm que sair de Bom Jesus para fazer esses exames. Hoje nós estamos fazendo, mas ainda com um aparelho que é da UCS, que não é do Hospital de Bom Jesus, né, que nós temos ainda uma parceria com eles. Mas já estamos aí providenciando a aquisição desses aparelhos de diagnóstico por imagem e também as torres para que nós possamos fazer no nosso bloco cirúrgico as cirurgias por videolaparoscopia, né, que é um procedimento menos agressivo para o paciente e a recuperação mais rápida também. E acredito que muitas cirurgias a gente consegue fazer através do sistema por videolaparoscopia. Então, estamos comprando as torres, adquirindo também mais alguns equipamentos para o bloco cirúrgico, que a equipe entende necessário. Nós temos o Dr. Luiz Almon, temos a Marilda, que é a nossa diretora, que vem constantemente aí buscando melhorias, né, para o nosso hospital, para que nós possamos atender melhor a nossa população e atender elas mais próximo de casa possível.
Bom, essas cirurgias vão continuar sendo executadas em torno de 40 por mês lá?
Sim.
Ou pode ser ampliado?
Nós pretendemos ampliar, né?
Ampliar.
Vladimir, agora estamos aguardando a liberação da vigilância para a agência transfusional, que é a agência que trabalha com o sangue, né? Que é necessário para cirurgias maiores. Então, hoje a gente faz as cirurgias menores, que é de baixa complexidade, e estamos aí, nos próximos dias, acredito que teremos a autorização da vigilância para nós abrirmos, então, a agência transfusional, que permite daí fazer as cirurgias um pouco mais complexas também.
Bom, de Brasília, outras novidades, não só no aspecto saúde, prefeita Lucila?
Então, nós tivemos no Ministério da Saúde, né, buscando algumas habilitações para o nosso hospital, na Secretaria de Estado aqui também, né, que muitas coisas saem aqui do Estado, vai para o Ministério. E também, Vladimir, batemos lá de porta em porta nos gabinetes, né, dos nossos deputados, porque era o momento em que eles estavam indicando as emendas, e a gente percebeu como é importante nós chegar lá, falar dos nossos projetos, falar de Bom Jesus, levar o queijo serrano de presente, que eles ficam encantados, né? E solicitar aí. E eu sempre digo, o deputado, se ele der uma emenda de 1 milhão, de 500 mil, de 50 mil ou de 2 mil reais, independente do valor, tudo é importante.
Claro.
Porque nós dependemos de recursos vindos de Brasília, do governo do estado, para que a gente possa executar as obras que estão nos nossos projetos. Porque o município hoje, infelizmente, não consegue executar com recursos próprios, né? Nós temos despesas fixas aí que não nos permite fazer novas obras. Então, a gente depende muito desse trabalho lá no governo federal também.
Vem recursos, principalmente, para que setores que a senhora conseguiu encaminhar lá, principalmente junto aos deputados e senadores, então, na semana que passou, a prefeita Lucila.
Então, Ladinho, me afoguei, converso demais,
não,
né?
Não, não, isso faz parte.
É sempre assim, né? Eu falo e me afogo. Mas então, Ladinho, como tu me perguntou ali, nós temos já uma previsão, com os deputados, uma previsão de entre deputados e senadores, em torno de 3 milhões de reais para Bom Jesus.
Muito bom, 3 milhões.
Só, claro, relações que a gente tem com deputados de longa data, né?
Claro.
Amizade, relações com deputados do nosso partido. do partido também, do nosso vice-prefeito, mas foi importante nós irmos lá e apresentar para outros deputados também as demandas da nossa cidade. Então, nós conseguimos já no final do ano ali 500 mil do senador Paulo Paim, onde nós vamos estar fazendo o calçamento da rua Alzerino Bittencourt, que é no bairro Santa Catarina, e também um programa do Avançar no Pavimenta. O ano passado nós fomos contemplados que nós vamos calçar 5 ruas do bairro Santa Catarina também, que é ali a Madeireira, né, como todos conhecem. Então, esses projetos também já estão em andamento. E mais esses 500 mil do senador Paulo Paim. Aí o deputado Alceu Moreira, 750 mil para o município, mais 200 mil para a Pai de Bom Jesus, né, que ele faz um trabalho também para as APAES. Então, conseguimos 200 mil para a Pai de Bom Jesus. Nesse ano, a gente fez a doação do terreno para a Pai construir essa nova sede, né? Então, a gente ficou bem feliz em poder concretizar isso, porque demorou bastante, questão documental, nós tínhamos um terreno grande, tivemos que separar a matrícula, foi para a Câmara de Vereadores, mas conseguimos, então, fazer essa entrega para essa escola que é tão importante para as nossas crianças e para a nossa comunidade. O deputado já destinou esse valor, né? E acredito que a entidade nos próximos anos aí vai buscar recursos com entidades, com deputados, para que possa fazer então a obra. E também o deputado Maurício Marcon, aqui de Caxias do Sul, nos destinou um valor de 500 mil para a saúde, né? Para exames, para cirurgias, então, para que nós possa investir aí nessa demanda que hoje está bem reprimida. Temos um projeto da feira do produtor rural ali do lado da prefeitura, onde nós temos a ideia de vender os produtos da cidade, né? O nosso queijo, os produtos feitos pela agricultura familiar, que o turista também possa chegar na cidade e adquirir os produtos de Bom Jesus. Então, a gente tem um projeto bem bonito, uma feira que também pode ser... é uma feira de agricultores, né? E em torno de 250 mil, nós já tivemos também do deputado Marcel Van Hatten a confirmação. Nós levamos o projeto para ele, falamos dos produtores, falamos do queijo. Ele abraçou o projeto e já destinou emenda. Então é importante a gente
Ótimo.
Lá falar, levar o projeto, contar, trazer os anseios da nossa comunidade, falar sobre Bom Jesus, que sempre algum recurso a gente consegue, né, Ladimir? Então... Temos também uma sinalização aí do deputado Biolk. Estamos também com mais alguns cadastros no Avançar no governo do estado, né? O governo do estado ali, todos os Avançar que nós cadastramos, só no habitacional, que a gente não foi contemplado, mas os outros a gente todos fomos contemplados, né? Porque nós tínhamos projetos, fomos lá em Porto Alegre, falamos com os deputados, fomos na Casa Civil, falamos com o vice-governador. Então a gente insiste, né? Porque não é fácil. Às vezes eles têm um recurso para dividir para todo o estado. Então, só no habitacional que a gente não foi contemplado. E tivemos também no Ministério das Cidades, que nós temos um projeto habitacional para executar no município de Bom Jesus, em torno de 100 casas, né, do programa Minha Casa Minha Vida.
100 casas.
Queremos entregar 100 casas para a população. E agora o governo federal, através do Ministério das Cidades, estivemos lá também. Eles abriram, vai abrir 4 novas alternativas para nós cadastrar. Nós temos um projeto cadastrado já do ano passado, que está em andamento. Só não recebemos o ano passado porque o governo entendeu que iria contemplar os municípios acima de 50 mil habitantes. Então, nós ficamos de fora, né, dessa contemplação do ano passado. Mas, nesse ano, acredito que já vai dar tudo certo. E estamos cadastrando, né? Os banheiros populares também, nós cadastramos, conseguimos 50 banheiros, agora mais 15 do governo do estado. Então, qualquer porta que está aberta, a gente está entrando e pedindo, né?
Que bom. Quero agradecer a todos que estão enviando aqui as perguntas, perguntando uma questão, outra aqui de Bom Jesus. Ah, eu, pessoal, na medida do possível, eu vou passar para a prefeita, que tenho aqui vários assuntos, tenho outro compromisso em seguida aqui. Prefeita, transporte escolar, o que houve lá no início?
Então, Ladimir, é muito bom poder falar isso para as pessoas, porque quem me procura, me manda mensagem, me liga, eu respondo. Mas a gente, através da rádio, a gente tem um alcance maior, né, e consegue explicar para as pessoas o que aconteceu. E que a Secretaria de Educação ficou muito constrangida de chegar o dia do início das aulas e algumas linhas, infelizmente, nós não ter o transporte para atender aquelas crianças. O que aconteceu?
Isso.
Nós fizemos um pregão e algumas contratações ainda no ano passado, Ladimir. E aí chegou no início das aulas, as aulas começavam na segunda-feira, na sexta, na quinta-feira ali, praticamente pouquinhos dias antes de começar, essa empresa desistiu das linhas, né? Desistiu de realizar o serviço. Então, nós já ficamos aí com 3 linhas que houve a desistência. Não estava nem planejado para estar na nova licitação, porque o contrato já era do ano passado, então já estava tudo certo aquelas linhas. Só que o transportador, a empresa desistiu e a gente não tem o que fazer. Né? Foi uma opção dele.
Na última
tava,
hora desistiu.
Na última hora. Estava muito Meu alto Deus. O valor que ele tinha que pagar para o motorista, o monitor também, custa caro, tem uma série de exigências, ele não tinha lugar para a pessoa se alojar lá no final da linha. Várias justificativas. Só que o que ficou ruim é que foi 2, 3 dias antes do início das aulas. Então, nós estávamos com tudo programado. E também no pregão eletrônico para preencher algumas linhas que o ano passado a gente não tinha. A gente tinha contrato que encerrou em dezembro. Aí fizemos um novo processo, né, um novo pregão eletrônico. E algumas linhas deu deserta, porque os transportadores não tiveram interesse de participar, também por causa do valor. Só que esse valor ele é baseado numa tabela de custos. A gente tem que seguir normas que não são normas do município de Bom Jesus, são normas federais, estaduais, do Ministério da Educação. Então, tudo são normas que nós precisamos seguir. E, às vezes, para quem vai fazer o serviço, não é muito atrativo. E eu não tiro a razão deles também, só que a gente não tem como alterar algumas coisas e mudar essas planilhas. A gente pode até aumentar um pouco o valor. Agora, nós vamos abrir novamente mais um pregão no final de março, aumentar o valor em algumas linhas, né? Algumas planilhas a gente consegue, mas muito, muito mais que isso não tem como, porque daí a gente acaba também tendo problemas jurídicos, né, Ladimir? E o que acontece? Eu sei, eu entendo o lado do transportador também, né? Eu me coloco do lado da administração, das crianças que ficaram sem o transporte, mas é que algumas exigências, às vezes, eles não conseguem cumprir. Por exemplo, tem que contratar a monitora, né? Aí tem a exigência que a monitora tem que ter tal escolaridade. Aí, às vezes, aquela pessoa que mora lá no final da linha, dos Picasso, do Santo Inácio, ela pode prestar o serviço. Ela é uma pessoa idônea, ela é uma mãe de família, ela pode Sim. muito bem ser a monitora do transporte. Só que a lei diz que tem que ter a escolaridade. E aí, às vezes, a gente não consegue. E nem eles conseguem também.
Sim.
Aí a questão do motorista, né? O motorista tem que ser habilitado, isso é correto, né? Tem que ter habilitação, o motorista tem que ter os cursos, tudo certinho. E, às vezes, eles têm dificuldade, né? De pagar uma pessoa e encontrar também essas pessoas que preencham todos os requisitos exigidos dentro da lei. Então, algumas linhas ficaram desertas, né? A gente acabou não conseguindo ninguém foi concorrer. Outras também não foi atrativo o valor. Algumas não conseguiram os profissionais para trabalhar. Mas eu volto a te dizer que a gente fez tudo certinho para o início das aulas e aí teve essa desistência dessa empresa que nos quebrou no meio, né? Porque essa a gente não tinha nem programado para colocar na licitação.
Sim.
E aí começou as aulas e realmente as crianças, é muito ruim, é muito chato as crianças ficarem sem aula. Eu fiquei muito, muito indignada, sabe, por toda a situação. Mas aos poucos a gente foi regularizando. Então, na semana passada a gente conseguiu aí regularizar, colocar algumas de forma emergencial até que saia o novo pregão. Hoje, 2 linhas nós estamos fazendo com o ônibus do município, Vladimir, para as crianças não ficarem sem o transporte. Só que o município também, nós temos o transporte do EJA, o transporte das crianças da educação infantil, o município faz o transporte dos alunos da PAI. Então, não tem como o município fazer esse transporte. Nós estamos fazendo assim, que nem diz o gaúcho, quebrando um galho. Mas a gente aguarda aí a próxima licitação, a gente vai melhorar um pouquinho essas tabelas, que aí pode ser que nós conseguimos, né, as empresas que venham, que sejam interessadas em fazer. Não é culpa do governo. Não é culpa também, não dá de culpar muitas empresas, porque eles também não vão pagar para trabalhar, né? E a gente sabe que interior, a linha, às vezes é um trecho grande, as estradas também nem sempre estão tão boas, né, como deveria estar. Tem lugares aí que a gente tinha arrumado as estradas no ano passado e depois com essas chuvas aí veio e levou tudo que nós tinha feito, o serviço foi todo por água abaixo. Então, agora nós estamos junto com o secretário Frederico, arrumando em diversas pontas, né? Mas a gente entende que essa questão do transporte escolar ela tem que ser priorizada. Temos também aí a nossa safra, né? Da maçã, da batata, a uva, a ameixa, então uma série de produtos também que está na época de escoar a produção, então a gente precisa atender em todas as pontas, né? Às vezes a gente se programa, ah, vamos lá para tal determinada localidade, arrumar toda a estrada lá. Aí as máquinas estão lá, dá um problema lá, numa outra localidade o transporte escolar atolou, a gente tem que voltar para lá, então, e hoje a gente não... Quando nós assumimos, a gente tinha poucas máquinas. A gente já adquiriu muitas, né? Nós já adquirimos aí, ao longo desse tempo, 3 patrolas, 4 retro, uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira, 2 caminhões caçamba. E não é suficiente. E mais o rolo compactador, Vladimir. E não é suficiente, porque nós temos mais de 2 mil quilômetros de estrada de chão. E a gente sabe que a produção aumentou muito, é a madeira sendo escoada, é a batata, é a maçã. E esses caminhões, eles são pesados e a nossa estrada não tem esse suporte para comportar todo esse peso. Só que também nós não podemos querer que pare a nossa produção, né? É a economia do nosso município. Então a gente tem que ir atrás do deputado, atrás de mais máquina, contratar hora máquina com empresas terceirizadas e atendendo um pouquinho de cada ponta. Se a gente pudesse... arrumar todas as estradas de uma vez só e que não viesse essa chuvarada como veio ali no mês de setembro, né? Estaria tudo uma maravilha, mas é bem triste assim, tu vai lá, arruma uma estrada, tá pronta, vem toda a chuvarada e leva tudo que a gente fez, né? Mas a gente faz de novo, só que a gente não tem muita máquina para fazer tudo, né, no tempo que as pessoas precisam. Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo, Ladinho. Também gostaria de colocar isso aí hoje, nós estamos com as máquinas ali na Capela São Luís, São Pedro, Mangueira Nova e nos Picasso. A gente está com essas três frentes de trabalho, né? Com as nossas três patrolas. Então, a gente está nessas três localidades. Tem outras localidades que estão aguardando, né? Logo, a gente já vai atender também. Mas é assim, né? Tu faz uma estrada num lugar, daí tu vai fazer em outro lugar, chove, quando vê, tu tem que voltar lá naquele de novo, né? Então, é um trabalho que ele é um trabalho diário e a gente não pode parar nunca a Secretaria de Obras, né? Então, hoje a gente está com essas frentes de trabalho nesses três lugares. Ali na Capela São Luís, São Pedro, a gente sabe ali que tinha uns lugares que tava ruim, a comunidade me ligava, né? A gente pediu um pouquinho de paciência. Demorou, acho que um pouco mais do que eles esperavam.
É o Florindo,
né?
Dos Reis dizendo aqui, pede para a prefeita dar uma melhorada nas estradas aqui em São Pedro, no, na Roca.
Ah, não, mas as máquinas estão descendo, seu Florindo.
Ô, seu Florindo, tão as descendo. Máquinas estão descendo aí, vão chegar aí.
É, então a gente pede, né? A gente sabe que não é fácil morar no interior. A minha mãe mora no interior, já morei no interior também. E tudo indigna a gente, né? O desgaste do carro, é o transporte que atola, é para tirar, às vezes, a produção, é o cara que compra o gado não quer chegar lá porque não dá de carregar, porque a estrada está... Então, a gente entende tudo isso, mas a gente está fazendo o que dá, né, Vladimir? A gente está fazendo o que dá dentro das condições que o município tem e dentro também das máquinas que a Secretaria de Obras hoje tem. Então, quando a gente assumiu, não tinha praticamente nada, a gente adquiriu todas essas máquinas com recurso federal, com emenda parlamentar, um rolo compactador. Bom Jesus nunca tinha visto um rolo compactador. E se nós pudéssemos, nós tínhamos que ter mais 3, 4 rolos, porque aí tu coloca o material e o rolo vem e firma, senta, né? Mas acredito que agora aí com essa choradeira que eu fiz lá em Brasília para os deputados, pode ser que venha mais um rolo, venha mais algum recurso para nós adquirir mais máquina, porque nunca é suficiente, a gente sabe disso.
Bom, nossa pauta era extensa, eu tenho horário, prefeita.
Vamos,
mas ainda temos 3 minutos aqui, 3 minutos. Em 3 minutos, o que a senhora gostaria de dizer? Eu sei que são muitas atividades, obras e projetos que vão iniciar lá em Bom Jesus, mas o que a senhora queria complementar nesse bate-papo maravilhoso desta manhã aqui, prefeita Lucila?
Então, Vladimir, só informar, né, que nós estamos já em fase de conclusão da cobertura da quadra da Escola Irmãs Ramos, estamos aí com uma frente de trabalho fazendo o calçamento da rua Arthur da Silva Ferreira, rua Borges de Medeiros, em breve queremos começar também esses calçamentos lá no bairro Santa Catarina, que é recurso do governo Avançar, também recurso federal, recursos próprios. Estamos ali fazendo todas as obras no campo municipal ali embaixo, que é hoje um espaço de lazer, né, para as pessoas irem ali caminhar, praticar esporte. Então a gente, no dia 15 de dezembro, a gente já vai fazer uma pré-inauguração ali de algumas coisas que já estão executadas e conseguimos também mais alguns recursos no governo federal, está cadastrado para que a gente consiga ali executar o projeto por completo. Deixo aqui o meu abraço,
Vladimir. O asfalto, Vladimir, da avenida vai ser concluído.
Ah, também. O asfalto da avenida. É tanta coisa, né, que a gente esquece, Vladimir. Você me bota a pressão. É, então, o asfalto da avenida, nós já estamos aí pra, na fase de iniciar o processo licitatório para os dois últimos trechos que falta. E também ali no bairro Expedicionário, famosa Vila Pinto ali, nós vamos fazer a canalização daquele valo ali, que é um valo, um córrego a céu aberto, né? Que passa praticamente quase no meio da casa das pessoas. Então, a gente, esses dois aí, nos próximos dias, já vai ser aberto o processo de licitação para executar essas obras. E estamos aí, né, Vladimir? Agradeço a oportunidade, né, por poder estar aqui na rádio. Mais uma vez, reforço o convite. Todos convidados a participar do nosso rodeio de Bom Jesus, que começa amanhã. Deus vai nos contemplar com um lindo sol, né? Vai dar sim. Maravilhoso o nosso rodeio. Começa amanhã e vai até domingo, com muitas atividades, né? Artística, campeira, muita coisa bonita para comer, para comprar, para se divertir, para a criançada passear, comer picolé, aquela coisa. Rodeio é bom, né? Ela
admira, é tudo de bom. Né? Fazer amizade, né?
Fazer amizade, conversa, aí. Come o pastel, conversa com os amigos, laça, torce pro laçador. Torce para a gineteada, então é tudo muito legal, né? Então, a todos aí fica o nosso convite, visite Bom Jesus, participe do nosso rodeio, que todos serão bem-vindos lá com a hospitalidade do povo querido da terra amada de Bom Jesus.
Prefeito, foi uma alegria recebê-la aqui, conte sempre com a Rádio Fátima, sucesso e parabéns pelo trabalho lá.
Obrigado, Vladimir, obrigada Rádio Fátima também sempre pela oportunidade. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós aí, um ótimo final de semana.
Tá certo. Obrigado também à prefeita Lucila, que esteve aqui nesta manhã. Alô, Luiz Antônio, a Leda Prandi, o taxista, o Alexandre, Luciano, acho que é lá, também. A todos que mandaram perguntas aqui, vou passar a encaminhar suas perguntas, suas colocações à prefeita. Não deu tempo, faltou, inclusive, tínhamos outras pautas também para falar com a prefeita. Eu tenho outro compromisso, mas assim, demos uma geral, especialmente daquilo que vem acontecendo e dos novidades, principalmente na área da saúde. Hospital de Bom Jesus já fazendo 40 cirurgias em média por mês.